está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, terça-feira, 29 de outubro de 2019, Dia Nacional do Livro e Dia Mundial de Combate à Psoríase. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
ANEEL anuncia redução da tarifa de energia elétrica para o Amazonas.
Exposições Espaço Meu, Teu e Nosso e Lixo Nosso de Cada Dia serão abertas hoje à noite pelo Liceu, a comunidade parintinense.
Criança que teve o rosto queimado ao cair no fogo na zona rural recebe tratamento no Jofricoé.
Pesca predatória, Macuricanã está vivenciando matança sem controle de pirarucu.
Paróquia da Catedral vai realizar missas no dia de finados e cerca de 50 mil pessoas devem passar pelo cemitério São José.
Projeto Criança Feliz quer entregar 500 brinquedos para crianças da comunidade do Mato Grosso.
Atendimentos multiplicaram no PAC em 2019.
O EA registrou grande número de faltosos no último dia da prova do vestibular.
Moradores cobram limpeza para a rua tomada pelo mato no Itaúna.
A partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Educação.
O último dia de provas do vestibular 2019, acesso 2020 da Universidade do Estado do Amazonas, registrou ausência de 8.343 candidatos.
O número corresponde a 22,76% do total de inscritos, tanto em Manaus como no interior do estado. Ao todo, 1.727 vagas são oferecidas.
No primeiro dia do vestibular, que iniciou no domingo, dia 27, a universidade registrou 7.713 abstenções, ou seja, 21,5% do total de inscritos em todo o Amazonas.
O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, comentou que o índice de faltosos está dentro da média dos últimos anos. Segundo ele, no ano passado foi registrado um total de 18% de abstenções. A maior parte das pessoas que não participaram das provas geralmente não estavam motivadas a fazê-la e pouquíssimas perderam por atraso ou transporte, disse o reitor.
Em Parintins também foi notada a ausência dos candidatos em sala de aula. Em quase todas, havia sempre a falta de 3 a 4 candidatos.
Especialistas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, resolveram dar uma ajuda aos 5 milhões de candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2019, nos dias 13 e 10 de novembro, dois domingos.
Os especialistas analisaram 7 redações que alcançaram a nota máxima, a sonhada nota 1000 no exame do ano passado. Os comentários visam auxiliar os estudantes sobre os critérios de avaliação utilizados na correção.
A análise faz parte da cartilha do participante, preparada pelo INEP para subsidiar as informações sobre a redação do Enem 2019.
De acordo com o Instituto, o texto Nota 1000 conta com as mais diversas características que podem ajudar os estudantes. Em 2018, a redação do Enem teve como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.
Os participantes do Enem 2019 deverão chegar aos locais de provas até às 13 horas, horário de Brasília. E as provas começam às 13 horas e 30 minutos, com duração de 5 horas e 30 minutos no primeiro dia e 5 horas no segundo.
Dos mais de 50, ou seja, 5 milhões de candidatos confirmados no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019, cerca de 20% ainda não consultaram o local onde prestarão a prova.
12 horas e 3 minutos.
Religião.
Dia 2 de novembro se aproxima e com ele as homenagens aos finados. E nesse dia, duas missas serão celebradas pela paróquia Nossa Senhora do Carmo. Uma às 6 horas no cemitério São José, outra na catedral às 19 horas.
O dia de finados remete às tradições do início do cristianismo, sendo encontrado e registro a partir do século II, quando em antigas tumbas e lápides podia-se encontrar grafismo com orações para aqueles que estavam enterrados.
Mas foi no século XI, durante o pontificado do Papa Leão IX, que foi criado um dia onde todos os fiéis deveriam orar aos defuntos.
A data de 2 de novembro será estabelecida durante o século XIII, pois é logo após o dia de Todos os Santos.
O pároco da catedral, padre Dorival Nascimento, comenta sobre a importância das homenagens aos mortos e destaca as duas celebrações no cemitério de Parintins e na catedral.
Como é de costume, né? No dia 2 de novembro, a igreja celebra os fiéis defuntos. E aqui na catedral, a programação, né, que já outros anos também acontece, é que sempre no dia 2, às 6 horas da manhã, a missa acontece na Capela da Ressurreição, lá no cemitério. Né? Então nós estamos aí nos organizando, junto com os marianos, para celebrar esta missa em memória dos nossos entes queridos que estão ali enterrados neste Campo Santo. E também à noite teremos na catedral, às 19 horas, a celebração também da Santa Missa, né, para, né, os nossos entes queridos que já faleceram, né, e celebrando em comunhão com os fiéis defuntos.
Padre, quando se fala de morte, para os cristãos, se remete à vida, na verdade, né?
Então, né, quando nós falamos de finados aqui, a gente lembra dos nossos entes queridos, né, como uma devoção. O ato de acender uma vela significa, né, lembrar. A vela nos lembra a chama da fé em Jesus Cristo ressuscitado, né, essa fé que no dia do batismo, né, nos foi passada pelos pais e padrinhos, né, quando o padre nos deu uma vela acesa, né, que foi acendida no selo pascal, que nos lembra também o Cristo ressuscitado. E para nós, celebrar o finado, celebrar a vida, né, celebrar a ressurreição do Senhor, né, e nós que peregrinamos nesta terra, também nos preparar para esse encontro definitivo com Deus.
12 horas e 6 minutos.
Momento esportivo.
Hoje à noite a bola vai rolar para mais dois jogos do Campeonato Parintinense de Futebol versão 2019.
A primeira partida será entre o Esporte Clube Parintins, segundo colocado do campeonato, contra o time do Bom Socorro do Zé Açu, que está na 10ª posição com 3 pontos.
Outro jogo será entre Nacional e Corinthians. Ambas as equipes precisam da vitória para conseguir classificação à próxima fase.
O Nacional é o 7º colocado com 4 pontos, enquanto que o Corinthians é o último com 1 ponto.
O futebol inicia às 19 horas com o primeiro confronto.
12 e 7.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Governadores da Amazônia participaram de encontro no Vaticano. A iniciativa contou com a presença de 30 governadores e 3 ministros. Um dos objetivos foi oferecer uma ampla perspectiva das diversas realidades que compõem a região, à luz do sínodo que acaba de chegar ao fim.
Caminhos e compromissos para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Este foi o tema do encontro de governadores da Amazônia, realizado nesta segunda-feira, dia 28, na Casina Pio IV.
A iniciativa foi promovida pela Pontifícia Academia das Ciências, pelo Consórcio de Governadores da Amazônia Brasileira e pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, REPAM.
A cúpula foi uma oportunidade para examinar a mensagem da encíclica Laudato Si do Papa Francisco e os resultados do Sínodo sobre a Amazônia. O objetivo desta reunião foi também dar aos governadores a oportunidade de apresentar seus compromissos com o desenvolvimento sustentável na Amazônia.
O governador do Amapá e presidente do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, Antônio Valdez Góes, fala sobre o encontro no Vaticano.
E estamos sendo agraciados com este encontro, onde o Vaticano, né, os governos subnacionais da Pan-Amazônia, alguns representantes de governos nacionais, as organizações não-governamentais que atuam, as mais diversas, né, do mundo, como a Conservação Internacional, o FUNBIO, o GCF, a FNS, enfim, várias organizações que atuam na Amazônia, podendo participar além da academia. Então, realmente, é um momento único. É a primeira cúpula que acontece a nível internacional nesse envolvimento de governadores pan-amazônicos. E acredito que o resultado durante o dia de hoje se soma ao compromisso do que a manifestação do sínodo trará. Lembrar que a igreja ela tem um papel importante ao longo da história. Mais uma vez, o Papa Francisco e o cardeal Holmes, que coordenou, cumprindo nessa programação que todo mundo está observando e ávido pelo encerramento e a carta final, E logicamente que cabe os governos subnacionais, os governos nacionais que dizem respeito diretamente com a Amazônia, com apoio da comunidade internacional, desenvolver as políticas públicas, né, buscando esses objetivos. Quer dizer, a participação decisiva da Igreja, o sínodo ele realmente coroa esse compromisso de todos nós. No entanto, os governos subnacionais têm que declarar esse compromisso aqui, que é a nossa intenção no pós-sínodo.
No Vaticano, o governador Wilson Lima representa o Amazonas, nesse momento, na primeira cúpula dos governadores da Pan-Amazônia. O encontro realizado após o sínodo dos bispos reúne, além dos governadores, religiosos, movimentos sociais e cientistas.
Durante o evento, o governador do Amazonas defendeu a promoção da dignidade humana e comentou a importância do sínodo para a Amazônia, conduzido pelo Papa Francisco, e foi aplaudido ao mostrar projetos de sustentabilidade desenvolvidos por moradores do Carauari, na reserva do Médio Juruá.
Esse é um evento que é realizado pós-sínodo. Já tivemos acesso aos entendimentos que foram deliberados durante esse encontro, que durou aproximadamente um mês, e está muito alinhado com os objetivos dos governadores no sentido de promover esse desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável para a Amazônia, ele se baseia, sobretudo, na dignidade do ser humano, no respeito ao cidadão e na preservação daquele que está mais interessado em preservar a floresta, que é o povo que mora na floresta, que é o povo que está naquelas comunidades mais longínquas, é aquele cidadão que está protegendo uma praia onde sobem as tartarugas, os tracajás, é aquele cidadão que está trabalhando no manejo do pirarucu, no manejo do tambaqui, aquele que está explorando de forma sustentável e de forma responsável.
O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, abre a partir das 19 horas desta terça-feira duas exposições artísticas. A primeira, Espaço Meu, Teu, Nosso, assinada pelos artistas Jair Jaquimon, Cristóvão Coutinho e o fotógrafo Lula Sampaio.
A exposição é enriquecida com fotos, vídeos, pinturas, esculturas e desenhos e estará aberta à população nas galerias de artes Jair Mendes e Vandir Santos.
O artista Jair Jaquimon destaca a realização da exposição como oportunidade única para os parintinenses.
É uma exposição de Parintins, para Parintins e para o mundo das artes, né? Então, o Amazonas está desenvolvendo aqui em Parintins também a arte contemporânea, com os artistas que têm diversas ferramentas. É pintura, desenho, performance, fotografia. E é um grande sinal, sinalizando a contemporaneidade da nossa arte.
Vocês estiveram, antes de iniciar todo esse trabalho aqui em Parintins, passando algumas oficinas. O que vocês puderam tirar dessas oficinas que serão colocadas em prática nessa exposição?
É a criatividade, a informação, o poder de criação dos professores e dos alunos.
Então vai ser um grande momento para o parintinense novamente.
Também. É o sorriso da arte contemporânea no Amazonas.
Em paralelo à exposição Espaço Meu, Teu, Nosso, o Liceu abre espaço para outra exposição denominada Lixo Nosso de Cada Dia, da museóloga manauara Vera Lúcia Ferreira.
A mostra montada no hall do Liceu remete à conscientização da preservação do meio ambiente e à utilização de forma sustentável do lixo reciclável.
Vera Lúcia expôs um pouco do trabalho que será apresentado sobre a problemática do lixo.
Essa exposição ela está sendo promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que tem um departamento de auditorias ambientais e sensibilizou-se com o nosso projeto sobre o lixo, aderiu à proposta, encampou, já montamos em Manaus e agora estamos vindo pela primeira vez para o interior do estado aqui em Parintins. É uma exposição socioeducativa que fala sobre o problema do lixo, não só a nível local, como a nível mundial, como você está dizendo. Porque o problema do lixo é um problema que aflige todo mundo. E o que a gente procura mostrar com essa exposição é que a responsabilidade sobre o lixo não é só do poder público. As pessoas não podem simplesmente só dizer que a cidade está suja e a prefeitura não limpa. Porque quem suja a cidade não é a prefeitura, é a população. Então, a educação ambiental tem que começar com o cidadão. E essa exposição, ela fala diretamente com o cidadão e fala diretamente com o prefeito, com o governador, com o presidente. Não é uma exposição genérica. Aqui para Parintins, nós fizemos algumas coisas específicas sobre o lixo em Parintins.
A equipe do comissariado de Menor foi acionada hoje pela manhã para averiguar uma situação envolvendo uma criança que estava junto com sua mãe em ponto do centro da cidade pedindo ajuda em dinheiro.
O caso envolve uma família venezuelana de 3 pessoas que chegaram recentemente a Parintins. De acordo com Mercedes, de 18 anos, que é mãe do bebê de 4 meses, eles estão alojados na casa do índio, porém estão sem dinheiro para comprar alimentos. E pedir esmola em via pública foi a única saída que encontraram para conseguir se alimentar.
Nossa reportagem ouviu a senhora Juana, mãe de Mercedes. Ela comenta que as pessoas têm ajudado e que com pouco que conseguem dá para comprar alimentos e algumas roupas.
Lá na cola pedimos e deixou aqui. Minha neta. Em cola e deixou aqui. E outro não sabe, primeira vez conhece, perguntando já para comer, algo para comer, já pedindo já colaboração.
Quantos venezuelanos tem aqui junto com a senhora?
Em total temos 5.
5 venezuelanos?
Sim.
As pessoas têm ajudado vocês com o dinheiro?
Sim, aqui ele ajuda um pouquinho, algo para comer, para comprar roupa, não há. Estou necessitando.
Kiara Farias, da equipe de comissariado do Menor em Parintins, assegura que providências serão tomadas no sentido de ajudar principalmente a criança de 4 meses, que não pode ficar nessa situação de vulnerabilidade social.
Até foi uma surpresa para mim, como eu te falei há pouco, né? Eu tinha visto essa criança agora e me chamou a atenção, né? Pela situação em que ela está aqui, no meio da rua, pedindo alimentos. Então a gente já comunicou o Conselho Tutelar, né? A SEMAST também já foi acionada e a gente vai tentar solucionar esse caso, porque é, né, uma criança que se encontra em situação de risco. Né?
Agora eles estão alocados aí na casa do índio, isso?
Isso, foi o que ela me informou, né? Que eles estão abrigados lá, mas sem nenhum trabalho, vivendo apenas de esmola, né? De doações. É, que é das coisas que eles estão pedindo, conseguindo aqui no semáforo, né, aqui na rua.
Agora, por se tratar de uma criança que está em situação de vulnerabilidade, não se pode deixar que as coisas sejam dessa forma.
Lógico, né, até seria uma certa imprudência da minha parte deixar isso passar, né, que me chamou a atenção justamente porque é uma criança de colo e com certeza deve estar passando por outras necessidades, né.
Uma criança de aproximadamente 8 meses, por um deslize, caiu no fogo, queimando o rosto, e já se encontra hospitalizado no Hospital Geoffrey Cohen, onde recebe tratamento adequado.
O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 28, na comunidade São Jorge do Jauari, Gleba de Vila Amazônia, após a criança virar de um andajá.
A menor precisou ser socorrida às pressas, encaminhada a Parintins devido ao grau de intensidade da queimadura.
Os familiares da criança relataram por telefone que pediram apoio de uma ambulância, mas, segundo eles, não foram atendidos, sendo preciso a mãe trazer a menina de moto até Vila Amazônia e depois ser conduzida à cidade.
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou hoje, em reunião pública, a redução nas tarifas dos consumidores atendidos pela Amazonas Energia Sociedade Anônima. A concessionária atende cerca de 1 milhão de unidades consumidoras localizadas em 62 municípios do estado do Amazonas.
As novas tarifas entram em vigor a partir do dia 1º de novembro. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores de baixa tensão é de uma redução de 5,73%, sendo que para os consumidores residenciais a queda será de 5,91%. Para consumidores de alta tensão, a redução será de 6,40%.
O pagamento antecipado do empréstimo da conta ACR, medida adotada pela ANEEL dentro de sua agenda de desoneração tarifária, foi um dos principais motivos da queda nas tarifas da empresa. A ação contribuiu com a redução de 5,36% no presente reajuste.
A Junta do Serviço Militar realizou nesta segunda-feira, dia 28, a cerimônia cívico-militar do juramento à bandeira brasileira para os jovens alistados em Parintins.
O ato realizado no Ginásio de Esportes Elieza Sayag contou com a participação de 350 jovens, os quais selaram o compromisso com a sociedade e a nação brasileira.
O Exército Brasileiro foi representado no ato pelo sargento reservista categoria 1, Nildemar de Souza. O militar da reserva explica a importância de jurar a bandeira e ter o certificado de dispensa de incorporação, o CDI.
O juramento à bandeira é justamente o momento deles de jurar a bandeira, que eles estão em defesa da pátria. Isso não quer dizer também que eles estão dispensados do processo de incorporação, porque eles são dispensados, mas em caso, como a gente sempre diz, em caso de guerra, que a gente não pede que aconteça, mas eles serão sim convocados. Mas também tem os concursos que as Forças Armadas oferece, e a Marinha está fazendo também um processo de seleção para esses jovens agora aqui em Parintins. Houve uma seleção que a Marinha fez, que foi passada pela Junta de Serviço Militar, de 53 jovens que foram selecionados pela Marinha do Brasil.
Além de jurar bandeira, se comprometer com a nação, é um exercício de cidadania.
É um exercício de cidadania. Você sabe que o serviço militar, ele é obrigatório, né? Então, todos nós brasileiros temos que cumprir esse momento de quem não serve, mas tem que ser certificado. Até porque, sem o certificado, como a gente instrui, acabamos de instruir com o comandante, porque sem o certificado de reservista, você não faz concurso, não tira passaporte, não entra na faculdade. Emprego, são uma série de coisas que o jovem tem que ter o certificado de reservista, de dispensa de incorporação.
Aproximadamente 50 mil pessoas devem passar pelo cemitério de Parintins até o dia de finados.
O feriado de ontem serviu para centenas de pessoas aproveitarem a data para visitar o cemitério São José em Parintins, tudo para deixar pronto para as homenagens aos entes queridos no dia de finados, dia 2 de novembro.
A administração do cemitério faz a parte de limpeza e colocação de iluminação. Já os visitantes arrumam os mausoléus com pinturas, limpezas e pequenas construções.
Roberto Naari, administrador do cemitério São José, orienta os parintinenses que realizam os trabalhos com antecedência para que no dia da iluminação o fluxo do local e o próprio Campo Santo estejam limpos, ou seja, sem entulhos jogados no chão.
É, olha, a partir de hoje até o dia 2, eu acredito que vai dar uma visitação para mais de 50 mil pessoas vai visitar o cemitério. Então, nós já fechamos o portão, onde fica um guarda orientando as pessoas para não entrar com o veículo, porque outro dia elas saíram ali e bateram, dois veículos bateram ali na porta, machucou até uma moça. Então, para isso não acontecer novamente, a gente impediu a entrada de veículo. Nós estamos ainda fazendo a limpeza do cemitério, ainda estamos tirando o lixo. Nós ainda vai fazer reposição das lâmpadas. É uma boa parte das lâmpadas do cemitério já foi trocada, ainda falta trocar outras, para que no dia do finado já esteja bem iluminado o cemitério. Peço à população no geral a compreensão de todos, porque nós estamos limpando o cemitério e as pessoas estão sujando. Então, se a pessoa deixou para a última hora, aí está tirando um cachilho, o cachilho está do velho, põe lá fora, dá uma chegadazinha lá fora que facilita para a gente, porque se ele colocar em cima da sepultura do vizinho lá, eles não vão tirar, vai acumular lixo e vai, quando for no dia do final, diz que o cemitério não está limpo. Mas nós limpamos o cemitério, é a própria pessoa, os familiares que estão sujando o cemitério. Então nós perdemos a compreensão que essa pessoa limpou, cortou uma plantazinha, põe na sacola, põe lá fora que lá a gente tira. Por exemplo, eu quero deixar até o dia 30 ou 31, para terminar a pintura, a lavagem, que a população, de um modo geral, possa existir das próprias pessoas que estão trabalhando aqui, que no dia 1º e no dia 2 não tenha serviço aqui dentro de pintura e nem lavar, porque dá para as pessoas virem, porque no dia 2, no dia 1º, as famílias vêm colocar as grinaldas, ou fazer ali o último reparo, e no dia 2 não ter mais outros trabalhadores aqui para não atrapalhar aquela concentração da família que vem homenagear os seus entes queridos.
Em função das pescas predatórias nos lagos do Complexo Macurucanã por parte de pescadores comerciais que se deslocam do estado do Pará e outros de Nhamundá e Parintins, moradores da localidade procuraram o jornal Alvorada para fazer apelo aos órgãos de proteção ambiental.
De acordo com informações desses moradores, arrastões e outros apetrechos de pesca são utilizados pelos pescadores comerciantes para a captura de espécies protegidas por lei, como o pirarucu.
Um morador que pediu para não ser identificado e nem a comunidade que ele mora conta que as fêmeas e os filhotes são capturados sem controle que isso provocará escassez da pesca dos moradores das comunidades do complexo para o consumo de suas famílias. O comunitário faz o seguinte relato com destaque para a pesca predatória que vem acontecendo na região.
Bem, meu amigo, o Macuricaná está pedindo socorro, que estão depredando os pirarucus, os alevinos estão matando as mães e os alevinos também. Então, querendo intimidar os comunitários, de onde nós vamos procurar uma providência hoje, a partir de hoje, para fazer um monitoramento dentro dos lagos da comunidade, do setor que é onde nós temos um acordo de pesca, né? E essas pessoas passam lá uns 3, 4 meses, aí estão arrastando tudo. Arrastão grosso, arrastadeira para peixe miúdo. Nós temos que fazer alguma coisa, porque quem cala consente. E desde então a gente não vai mais consentir esse tipo de comportamento dessas pessoas, que eles passam 4, 3 meses lá, depredam tudo, aí mais tarde nós que moramos lá na comunidade vamos sentir falta, vai dar falta para a gente, né? E desde então nós vamos fazer uma reunião com os comunitários para nós tomarmos uma providência. Então, já depredaram os poços onde tem os tracajá, os alevinos, os piarucu, eles já acabaram lá.
A temporada de cruzeiros 2019-2020 vai contar com 16 navios aportando no estado. Conforme a empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, a temporada representa um aumento de 15,47% no número de turistas, em comparação com a temporada passada.
Neste período, desembarcarão em Manaus e em Parintins um total de 20.550 visitantes, entre passageiros e tripulantes, no período de 2018-2019, durante a passagem de 15 transatlânticos. 17.797 turistas estiveram nas terras amazonenses.
A temporada inicia no dia 3 de novembro deste ano, com a chegada do MS Viking Sun, e se estenderá até o dia 2 de maio de 2020, incluindo navios expedicionários de alto nível. No dia 31 de janeiro de 2020, aportará em Manaus, um dos maiores cruzeiros que já navegou pelos rios amazonenses, o MS Queen Victoria. Com mais de 2.900 turistas entre tripulantes e cruzeiristas.
Além de Manaus, os excursionistas passarão também pela cidade de Parintins.
As homenagens ao primeiro bispo de Parintins mostram a grande influência de Dom Arcângelo Tchérkova na construção da cidade. O nome do pastor da Igreja Católica está em vários pontos significativos da ilha Tupinambarana.
Mas uma delas está longe da realidade de reconhecimento a quem fez muito pela terra que escolheu para viver e doar a própria vida. Está se falando da rua Dom Arcângelo Tcherco, no bairro Itaunaú, onde lixo, mato e buracos tomam conta da via pública.
Por isso, uma das pessoas que utiliza esse espaço urbano resolveu tornar público esse problema vivenciado por quem mora no local, assim como na rua que liga as duas vias, neste caso, a rua Desembargador João Vidal Pessoa.
Hinaldo Souza Martins é pastor de uma igreja evangélica na rua Desembargador Vidal Pessoa. Faz um pedido ao chefe do executivo para solucionar o problema vivenciado pelos moradores.
Olha, eu gostaria aqui mais uma vez de fazer um apelo ao prefeito Bigacia, que é meu amigo. Falo para você, prefeito, e você que às vezes eu vou lá no setor de obra e vejo ali aquele diploma, o melhor prefeito do Brasil. Então não estou fazendo uma crítica, eu só dando o que é justo, porque o nome do Dom Arcângelo merece respeito na cidade de Parintins. E eu vejo a rua ali, Dom Arcângelo Cerco, que chega até o bairro ali do Itaúna, próximo à escola Lila Maia. Até casa tem no meio da rua, então tem que ter um respeito pela uma pessoa que doou sua vida, doou sua juventude dentro de uma cidade e pediu até que seu resto mostrasse quando fosse trazido da Itália para ser enterrado em Parintins. Então ele merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho, não é porque nós somos pastores da igreja evangélica e que a gente não, também tem a visão de ver aqueles que fizeram por Parintins. O legado que o Dom Arcângelo deixou Parintins, eu acho que é quase que é insubstituível, não tem preço. Então eu exijo respeito pela rua ali, Desembargador Vidal Pessoa, pela rua Dom Arcângelo Cerco, junto com a Desembargador Vidal Pessoas ali, e aí tenho certeza que vai melhorar as vidas das pessoas. Isso daqui não é um desabafo, mas é uma exigência que a gente exige como autoridade eclesiástica também, pedindo o apoio à autoridade maior, que é o senhor prefeito Bigacia. Eu tenho respeito muito grande pelo senhor, não estou aqui criticando, eu sei que você é um bom gestor, então faça um apelo. Mande dar uma olhada ali na rua desse Dom Arcanjo Lucerco e mande agitar, mande limpar aquela rua. Com certeza eu vou ficar muito feliz e o povo daquele bairro ali, daquela comunidade, daquela ponte ali que está ali para cair também vai ficar muito feliz. Muito obrigado, espero que você ouça esse pedido aqui com carinho, com todo respeito ao senhor.
A direção do Pronto Atendimento ao Cidadão PAC está fazendo o levantamento das estatísticas gerais dos atendimentos realizados em 2019 na instituição.
A coordenadora do PAC em Parintins, Áurea Figueiredo, informou que os dados mensais apontam um crescimento nos atendimentos dos serviços à população.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Ednilson Maciel, Lian Cavalcante e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MLT-FM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.